Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas na Rádio Verde. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Junta de Freguesia de Seixeira assinalou nesta terça-feira o seu 163º aniversário da Batalha de Seixeira. No entroncamento, começou hoje Festa da Flor, a iniciativa envolve toda a comunidade, com destaque para as ruas floridas.
Toda a previsão do estado do tempo para esta quarta-feira, para Tomar, para o Conselho de Tomar, vamos ter céu nublado, com nuvens, com algumas abertas, vamos ter então subida também da temperatura máxima. As máximas previstas para o dia de hoje, Tomar com máxima de 29 graus, Santarém com máxima de 30 graus, 26 graus para Lisboa, Leiria e também Coimbra, 28 para Castelo Branco e Porto Alegre. Estas as máximas previstas para o dia de hoje. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Muito boa tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. A Junta de Freguesia de Seixeira levou a cabo nesta terça-feira as comemorações do 183º aniversário da Batalha de Seixeira, data que assinala o recontro entre as tropas de Dom Pedro e Dom Miguel em 1834. As comemorações contaram este ano com a realização das habituais cerimónias e também uma palestra sobre o tema. Como referia na breve sessão comemorativa que antecedeu a palestra, o Presidente da Junta de Freguesia de Seixeira, Carlos Rodrigues, o momento vai muito para além da batalha e está a ser alvo de um projeto da criação de uma marca, processo que conta também com a participação do Major Miguel Dias.
Para além de comemorarmos e celebrarmos a efeméride de mais um aniversário, são 183 anos sobre a batalha de Seixeira, hoje queremos também vincar, de certa forma, a importância que a Batalha da Seixeira teve naquilo que é o Portugal atual, e hoje servirá também para nós, e eu não quero estar a antecipar ao Sr. Major Miguel Dias, mas queria dizer-vos que serve também para nós lançarmos aqui hoje a ideia do projeto que está em fase embrionária, que nós pretendemos, a médio e longo prazo, para a Seixeira, que é o facto de ter havido aqui um acontecimento histórico de relevância muito e de relevância e muito importante para o país, transformá-lo numa marca da freguesia, marca essa que será a Seixeira, berço de Portugal Novo, o berço de Portugal Moderno e Constitucional. Portanto, é nesse intuito que nós vamos trabalhar, que estamos a trabalhar. O Sr. Major tem sido um parceiro primordial e extremamente importante na arquitetura deste projeto, que está a começar agora, como vos disse, mas que nós pretendemos que venha a ter muito mais parceiros e que venha, ao fim e ao cabo, divulgar a importância da Seixeira no território mais próximo, mas também a nível nacional.
Acontecimento histórico de importância crucial para Portugal, uma vez que viria a dar origem à viragem política implementada pelo liberalismo, primeiro passo para a modernização do país, que se prolongou depois pelos séculos XIX e XX. A batalha está, entretanto, como ouvimos, a ser alvo de um projeto que se encontra na sua fase inicial e que deverá levar à criação também na Seixeira de um centro interpretativo deste acontecimento histórico. Estes factos históricos e os projetos programados foram também tema para a intervenção que seguiu, a da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas.
É óbvio que a Câmara que se tinha que associar à comemoração da Batalha da Seixeira, porque, acima de tudo, temos que honrar os nossos antepassados e honrar quem esteve disponível para dar a sua vida em prol da sua pátria ou em prol de uma causa. E todos nós devemos prestar homenagem a quantos deram a sua vida para que pudéssemos estar hoje aqui, independentemente de ser há 40 anos, ou há 100 anos, ou há 200. Merecemos isso. Temos que honrar as memórias, que nós somos o que somos por causa do nosso passado. Eu tenho que acrescentar aquilo que o Sr. Presidente de Junta disse. É importante que coloquemos a Batalha da Seixeira no mapa, que coloquemos a Seixeira no mapa nacional e internacional, porque é importante que coloquemos Tomar. Quando falamos da Seixeira, falamos da Seixeira de Tomar e da Batalha de Tomar. E, efetivamente, temos estado já a trabalhar, não sei, possivelmente os senhores saberão, existe uma associação de turismo militar E, portanto, este pode ser um projeto, pode ser enquadrado na Associação de Turismo Militar, de onde, obviamente, é impossível falarmos da história militar, e o Sr. General Vizela sabe isto muito melhor do que eu, sem se falar em Tomar. É importante que todas estas pequenas coisas construam um projeto consistente de afirmação não só da Aceiteira, mas também do Conselho de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Augusto Barros, atual Presidente da Junta Urbana de Tomar, vai ser apresentado como candidato do Partido Socialista para novo mandato em São João Batista e Santa Maria dos Olivais, numa ação a realizar no próximo dia 27 de maio, pelas 17 horas, à entrada do mercado municipal. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, o PS refere que Augusto Barros realizou com a sua equipa um trabalho notável, referindo que a freguesia recuperou muita rede viária degradada, mais do que nas duas freguesias juntas nos últimos 10 anos, e esteve ao lado de temas novos para a freguesia, como a educação e os serviços sociais. O Partido Socialista classifica mesmo Augusto Barros como um autarca de excelência que merece todo o apoio. Filipe Carrão será, por sua vez, o candidato do CDS-PP à Junta de Madalena Bezelga, tendo em consideração as eleições autárquicas a realizar em outubro próximo. A indicação foi também confirmada pelos próprios centristas, aliás, numa nota de imprensa enviada à ERTS. Filipe José Ferreira Carrão, 32 anos, residente na Madalena, é operário na empresa EMF, empresa de manutenção de equipamento ferroviário. A apresentação pública desta candidatura irá decorrer também no próximo dia 27 de maio, numa iniciativa a promover no restaurante Pato Bravo, por volta das 20 horas, na Morteira, freguesia de Madalena e Bezelga. Esta candidatura do CDS pretende aproveitar e desenvolver os recursos endógenos da freguesia, como o ambiente, património cultural e turismo, melhorando e completando ainda a rede de saneamento básico da freguesia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como aqui referimos ontem, a Câmara Municipal de Tomar vai este ano encetar um novo modelo para as comemorações do Dia da Criança, a decorrer já no próximo dia 1 de junho. Depois de sucessivas alterações, a organização realiza este ano um grande desfile com vários quadros e carros alegóricos alusivos àquele período da história de Portugal. O professor Eduardo Mendes, que coordenou o processo de colocar em pé o desfile e todo o cortejo, referia que este processo está a ser ultimado e que envolve todos os jardins de infância e escolas do primeiro ciclo e ensino básico, mas também outros parceiros que participam nos 7 quadros históricos do desfile e também um conjunto de 5 carros alegóricos.
Os agrupamentos envolvidos, as escolas envolvidas são, nomeadamente, o agrupamento de escolas dos Templários, a que se associa o CIR, portanto, os 3 quadros que estão a cargo do agrupamento de escolas dos Templários vão surgir com o agrupamento vai surgir ligado ao CIR, o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, que se associa, por sua vez, à Academia dos Sonhos, à Quinta dos Encantos, e ao Jardim Infantil da Gualdim Pais, e por último um terceiro grupo, digamos assim, formado pelas escolas João de Deus e pelo CAST, ou seja, toda a comunidade escolar de Tomar. Aos alunos propriamente ditos que formam estes 7 quadros históricos, temos então ainda 5 carros alegóricos, 2 deles, um pertence a cada agrupamento, e depois os 3 restantes vão ser encenados, criados, trazidos para a rua pelo IPT, pela Escola Profissional de Tomar e pela Universidade Sénior, o que cria aqui realmente um quadro de total abrangência em termos escolares, ou seja, podemos dizer que o evento vai juntar desde os jardins de infância até à Universidade Sénior, cada um com papéis diferentes, mas é isso que... A enriquecer ainda o desfile, temos a colaboração e a participação de 3 instituições culturais da nossa cidade, no caso musicais, que são a Gualdim Pais, a Cante Firme e a Nabantina, que vão, em termos musicais, ajudar também a caracterizar a narrativa que se pretende montar.
O itinerário do desfile é longo, iniciando-se na escola Nuno Álvares Pereira e terminando depois na Mata dos 7 Montes. como referia Eduardo Mendes, ao longo do percurso e sobre cada carro alegórico poderão também ser lidos certos de grandes autores da língua portuguesa, porque a língua é, como disse, também património.
O nosso património também é a língua, não é só a história, também é a língua, e nesse sentido, na abertura sobre cada carro, em cada um dos carros alegóricos, e referente ao quadro que vem a seguir, procurámos ilustrar com uma frase de um grande autor português. Por exemplo, logo no primeiro carro, e para terem mais ou menos noção daquilo que se pretende, o primeiro carro, o carro do Infante Dom Henrique e da Ordem de Cristo, abre, que é um excerto de um poema de Fernando Pessoa, e que no fundo resume aquilo que foram os descobrimentos portugueses, e diz assim: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. E depois, em cada um dos carros, e conforme o tema que é representado, escolhemos uma frase de um grande autor português que de alguma maneira pudesse sintetizar e resumir o que se pretende representar no quadro. O desfile, a concentração e a partida do desfile é da EDNAP, da Escola de Nuno Alves, do Nuno Alves Pereira, com partida prevista para as 10h30, percorrendo a rua Dom Lope Dias de Sousa, Alameda 1 de Março, Rua Marquês de Pombal, Ponte Velha, Rua Serpa Pinto, Praça da República, prosseguindo pela Rua Infantaria 15, Avenida Dr. Cândido Madureira, Praceta do Infante Dom Henrique, e termina na Mata dos Sete Montes. Sendo que nos pontos inicial, ou seja, na Escola Dona Novas Pereira e no ponto terminal, na Mata dos Sete Montes, estes são espaços, digamos assim, fechados e reservados à organização.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já começou o entroncamento em Flor, uma organização daquele município, numa parceria com o projeto Eva Dream. A festa da Flor 2017 decorre entre o dia de hoje e o próximo dia 28 de maio. Escolas, juntas de freguesia, clubes, associações e instituições particulares de solidariedade social, mas também o comércio local, a restauração e a comunidade em geral, participam este ano com a criação de flores que decoram o Largo José Eduardo Coelho, a Rua Luís Falcão de Sommer, a Praça Salgueiro Maia, a Praça da República, o Largo 24 de Novembro e várias rotundas da cidade dos comboios. Os munícipes do entroncamento foram convidados a associar-se a esta iniciativa e a decorar as suas janelas, portas e varandas, contribuindo assim para trazer a primavera à cidade. Tília Nunes, vereadora da Educação no município, dava esta manhã a conhecer à comunicação social alguns dos aspectos da iniciativa, que faz uma aposta forte na pedagogia junto das crianças, com um forte envolvimento dos estabelecimentos de ensino do concelho. Com esse objetivo, o município distribuiu um largo número de plantas envasadas nos vários estabelecimentos de ensino do entroncamento.
Nesse âmbito, distribuímos às escolas e às crianças do concelho, até ao sétimo ano unificado, 2.400 plantas em vasinhos que as crianças levaram, e os jovens levaram para suas casas para cuidar e desta forma colaborar com as famílias, que as flores são importantes na nossa vida, são importantes na nossa comunidade, porque elas nos trazem bem-estar, alegria, colorido, e é se calhar a palavra aqui chave no âmbito social, é tornar a nossa cidade e a nossa comunidade e a nossa vida mais colorida, e penso que esse trabalho está a ser feito e que possa ter continuidade no futuro e que torne realmente a nossa cidade e as nossas casas, a nossa vida mais bonita, mais colorida e mais agradável. Mas não só a parte social, mas também a parte educacional, mas ainda a parte cultural, porque a Festa da Flor vai ter também uma área importante no âmbito cultural, mas sempre no âmbito cultural mais popular, mais das nossas raízes e das nossas origens. E também este ano, e em continuidade já do ano anterior, a parte também do envolvimento de restauração, com uma segunda semana gastronómica, este ano dedicada às emendas do Ribatejo, o envolvimento também da parte comercial e dinâmica económica com um primeiro concurso de montras floridas, mas sempre neste âmbito da parte social e educacional.
As associações do Conselho, como referimos, têm um forte envolvimento nesta iniciativa, onde se pretende também um grande envolvimento da população, sendo que já no próximo dia 20, dia do idoso, a data também não foi esquecida e será também valorizada no âmbito desta festa da flor.
Contamos também com a colaboração das associações. A rua Luís Falcão de Somar é sempre decorada pelas associações de cariz social. Aqui o programa Reviver, em que é conhecido e que já na nossa comunidade, que já celebrou no ano passado 20 anos de existência, tem o seu ponto alto na decoração da Rua Calcetada, mas todas as outras associações, de uma forma mais direta ou indireta, participam e colaboram. Eu penso que vai ser realmente uma semana de ligação entre as pessoas, que é isso que se pretende, de colaboração, de parcerias e de viver a cidade de um ponto de vista mais agradável e colorido. No dia 20, sendo o dia municipal do idoso, é o dia dedicado aos séniores da nossa comunidade. Vamos ter um almoço no pavilhão municipal. Estão previstos cerca de 700, mais ou menos o número do ano passado, apesar de ser um sábado. Um almoço realmente de alegria, de cor, de bem-estar, em que é possível realmente dizer que no entroncamento a vida e a alegria e a preocupação do nosso município é para todos os níveis etários, e este nível etário é realmente uma idade que nós queremos acompanhar, que queremos valorizar e que queremos que realmente o entroncamento seja uma cidade para as pessoas.
Rádio Web, o primeiro a informar.
E voltando ao Conselho de Tomar, Paialvo vai regressar ao passado, precisamente à época templária. É já nos dias 19, 20 e 21 de maio. Haverá lugar para o Termo de Paialvo, evento que se repete assim numa segunda edição, sempre com a herança templária como pano de fundo. Haverá recriações históricas, exposições de répteis e de aves de rapina, uma ceia medieval, entre muitos outros momentos de um vasto programa. A ERTS perspectivou o evento com Luís Antunes, o Presidente da Junta de Paialvo, que está confiante em mais um sucesso desta segunda edição do Termo de Paialvo.
Ao levarmos avante a primeira festa que foi feita de herança templária de criações históricas, colocámos em prática um pouco da nossa história. E eu acho que a grande vantagem, a grande expectativa é que conseguimos aliciar, abrir o apetite a todos os paialvenses de estudarem, de lerem, de mexerem nos nossos artigos, nos nossos arquivos, e uma história que estava assim um pouco adormecida. Hoje todos dizem que temos orgulho na nossa história, porque a nossa história é vasta. É uma história que remonta, portanto, à época templária, e aqui não haja dúvidas nenhumas. Tomar cidade templária, eu apontava Conselho Templário. Porque Dom Paialvo foi o regrante da Ordem Templária, um dos primeiros donatários a quem foi entregue o Termo de Paialvo, que era uma simples freguesia, e que depois foi entregue a um senhor. Esse senhor tinha raízes templárias e outros que o sucederam. Portanto, a nossa história está vasta, é bastante vasta, e cada vez se vai alargando mais. No decorrer da primeira série, Uma cidadã de Paialvo, da freguesia, que trabalha na Torre do Tombo, trouxe-nos um CD com exemplos retirados dos livros que estão em arquivo na Torre do Tombo, que nos deixou maravilhados com mais episódios da nossa história. Portanto, a nossa história é vasta, ainda não é totalmente conhecida, mas já é bastante vasta. E desses exemplos vamos recriá-los e iremos recriá-los agora nesta segunda edição de Herança Templar e Criações Históricas. Estamos de orgulho, orgulhosamente, a levantar esta festa, e quem está a levantar esta festa são os paialvenses, são o pessoal voluntário de toda a freguesia.
Termo de Paialvo, segunda edição desta iniciativa, a decorrer então já nos próximos dias 19, 20 e 21 de maio, Paialvo, freguesia do Conselho de Tomar. E assim fechamos, vamos ficar então por aqui, já sabe, mais informação na ERTS quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.